Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 14 de abril. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca. Na assessoria técnica temos Daniele Giorgi. Preparamos um trecho da Palavra de Deus para você. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com os seus cabelos. Jesus disse: deixai-a ela fazer isto em vista de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Do Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 3 e 7. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco prossegue seu período de recuperação no Vaticano. Ontem o Papa se fez presente na Praça São Pedro ao final da missa do Domingo de Ramos. O Santo Padre autorizou decretos para novos beatos e veneráveis, entre eles o Padre Nazareno Lanciotti, sacerdote italiano, martirizado no Brasil. De Castério para o Clero, aprova decreto relativo às intenções das santas missas e às ofertas, introduzindo regras mais claras para garantir transparência. No Vaticano, imagem de Nossa Senhora Rosa Mística, doada pelo Papa, é abençoada. E teremos também mais uma reportagem especial sobre o Jubileu da Esperança. Fique conosco, nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. O Papa Francisco segue convalescente na Casa Santa Marta e, mesmo assim, continua surpreendendo a todos. Ontem, o Santo Padre se fez presente na Praça São Pedro, após a missa de Domingo de Ramos. Vamos ouvir Silvonei José.
A Praça São Pedro, desse Domingo de Ramos, acolheu cerca de 40 mil pessoas para fazer memória à entrada do Senhor em Jerusalém e rezar a Santa Missa, presidida pelo cardeal argentino Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício. Uma decisão do Papa Francisco que só se fez presente ao final da celebração, por causa do período de convalescença na Casa Santa Marta. A comemoração da entrada festiva do Senhor em Jerusalém precedeu a missa, cujo trecho do Evangelho narrou a história da sua paixão. Os ramos de oliveira, símbolo deste domingo após abençoados, foram levados em procissão do centro da praça para o sagrado por centenas de pessoas, entre cardeais, bispos, sacerdotes e leigos, para iniciar a liturgia da palavra da celebração eucarística. Na homilia para a missa de Domingo de Ramos, solenidade que abre as celebrações da Semana Santa, foi preparada pelo Papa Francisco e lida pelo cardeal Sandri. O Papa meditou sobre o gesto e o coração de Simão no caminho para o Calvário, quando seguiu ao lado de Jesus com quem teve que dividir a pena. Um gesto tão ambivalente, porque Cirineu é obrigado a carregar a cruz. Não ajuda Jesus por convicção, mas por obrigação. Por outro lado, vence a participar pessoalmente na paixão do Senhor. A cruz de Jesus torna-se a cruz de Simão. Para compreender se carrega ou suporta a cruz, é preciso olhar para o seu coração, acrescentou o Papa no seu texto, pedindo que nos colocássemos no lugar de Cirineu. Sentimos raiva ou piedade, tristeza ou aborrecimento. E frisa: a cruz de madeira que o Cirineu carrega é a de Cristo, que carrega o pecado de todos os homens. Carrega-o por nosso amor, em obediência ao Pai, sofrendo conosco e por nós. E o Papa Francisco, em período de convalescença na Casa Santa Marta, novamente surpreendeu os fiéis ao ser acolhido numa praça São Pedro lotada ao final da celebração do Domingo de Ramos. O pontífice se deteve por cerca de 10 minutos próximo aos fiéis presentes após a saudação rápida no microfone, desejando a todos um bom Domingo de Ramos. Boa Semana Santa.
Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa.
Um caminho para recordar quem mais sofre. Por isso, um novo apelo em favor das vítimas de guerras, da pobreza e de desastres naturais veio através do texto do Ângelus, divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé. Missas e intenções. O Papa aprova novo decreto para maior transparência. Com um decreto aprovado neste domingo, 13 de abril, o Dicastério para o Clero autorizou os regulamentos sobre intenções das santas missas e ofertas relacionadas, introduzindo regras mais claras para garantir transparência, exatidão e respeito pela vontade dos fiéis. O Dicastério para o Clero autoriza a disciplina relativa às intenções das santas missas e às ofertas relacionadas, introduzindo regras mais claras para garantir transparência, exatidão e respeito pela vontade dos fiéis. O decreto aprovado pelo Papa Francisco, em forma específica neste domingo 13 de abril, entrará em vigor no próximo dia 20 de abril, domingo de Páscoa. A questão diz respeito a uma das formas mais concretas pelas quais os fiéis participam da vida da Igreja. Solicitar que uma missa seja celebrada para os vivos ou para os falecidos. Um costume muito antigo, fundado em profundas motivações pastorais e espirituais, e até agora regido por condições que consentiam, de um lado, manter a palavra dada aos ofertantes, e do outro, evitar o perigo de comércio de coisas sagradas. Em virtude dessa prática, os fiéis, por meio da oferta, diz o texto, desejam se unir mais estreitamente ao sacrifício eucarístico, acrescentando um sacrifício próprio e colaborando com as necessidades da Igreja e, em particular, contribuindo para a manutenção dos seus ministros sagrados. Assim, os fiéis se unem mais intimamente a Cristo que se oferece e são, em certo sentido, ainda mais profundamente inseridos na comunhão com Ele, de acordo com um costume que não só é aprovado pela Igreja, mas também é promovido por ela. O documento, que integra e especifica as normas já contidas no decreto Mos Iugiter de 1991, nasce para tratar de algumas questões críticas que surgiram na prática e especialmente com relação às missas com intenções coletivas, ou seja, celebrações com várias intenções no mesmo rito. Em particular, o dicastério liderado pelo cardeal Lazarus Yu Yung-sik estabelece que, se ordenado pelo Conselho Provincial ou pela reunião dos bispos da província, os sacerdotes podem aceitar várias ofertas de ofertantes distintos, acumulando-as com outras e se satisfazendo com uma única missa celebrada de acordo com uma única intenção coletiva, se, e somente se, todos os ofertantes tiverem sido informados e tiverem consentido livremente. A esse respeito, fica explícito que, na ausência de consentimento explícito, a vontade dos ofertantes nunca pode ser presumida. Ao contrário, na ausência, sempre se presume que não foi dada. Se antes de tudo vier recomendado que toda a comunidade cristã tenha o cuidado de oferecer a possibilidade de celebrar missas diárias com uma única intenção, o decreto afirma que o sacerdote pode celebrar missas diferentes também segundo intenções coletivas, entendendo-se que lhe é permitido reter diariamente apenas uma oferta para uma única intenção entre aquelas aceitas. Novamente, no decreto se renovam as disposições já em vigor, segundo as quais o ministro, além das ofertas determinadas pela autoridade competente para a administração dos sacramentos, não deva pedir nada, sempre evitando que os mais necessitados sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa da pobreza.
Padre Lanciotti será beato. Antoni Gaudí, arquiteto de Deus, torna-se venerável. Mais informações sobre os decretos do Dicastério para a Causa dos Santos com Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco autorizou nesta segunda-feira o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro, a promulgar os decretos relativos à beatificação do sacerdote missionário italiano no Brasil, Padre Nazareno Lanciotti, mártir, e da religiosa indiana Elisua da Bem-Aventurada Virgem, fundadora da Congregação da Terceira Ordem das Carmelitas Descalças, hoje Irmãs Carmelitas Teresianas. O pontífice reconheceu as virtudes heróicas de Antoni Gaudí, arquiteto espanhol conhecido no mundo por ter dirigido os trabalhos da construção da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. O grande expoente do modernismo catalão torna-se venerável. Tornam-se veneráveis também os sacerdotes Padre Pietro Giuseppe Triest, Padre Angelo Bughetti e Padre Agostino Cozzolino, por suas virtudes heróicas. Será beato o romano Padre Nazareno Lanciotti, sacerdote diocesano, mártir dos nossos dias. Nascido em 3 de março de 1940 e ordenado sacerdote em 1966, após exercer seu ministério em Roma por alguns anos, conheceu a Operação Mato Grosso e em 1971 chegou ao Brasil. Fixou-se na aldeia de Jauru, na fronteira com a Bolívia, e ali iniciou um fecundo apostolado, desenvolvendo durante 30 anos um trabalho missionário sustentado pela Eucaristia e pela devoção à Virgem. Fundou uma paróquia que dedicou à Nossa Senhora do Pilar. Criou 57 comunidades eclesiais rurais, onde instituiu a adoração eucarística cotidiana e um dispensário que mais tarde se tornou um dos hospitais mais ativos da região. Construiu a Casa de Repouso para Idosos, Coração Imaculado de Maria, abriu uma escola com centenas de crianças, às quais também fornece comida, instituiu um seminário. Em 1987, ingressou no Movimento Sacerdotal Mariano e, nomeado diretor nacional para o Brasil, realizou viagens frequentes para organizar encontros de oração. Também se dedicou aos mais pobres e se engajou na luta contra várias formas de injustiça e opressão, como os projetos dos mercantes da prostituição e do tráfico de drogas. Seu trabalho pastoral revelou-se incômodo e, na noite de 11 de fevereiro de 2001, enquanto terminava o jantar com alguns colaboradores, foi gravemente ferido por 2 criminosos encapuzados que entraram em sua casa. Morreu em 22 de fevereiro, aos 61 anos. Indiana de Kerala, Elisua da Bem-Aventurada Virgem, nascida Elisua Vacail, será em breve beata. Ela nasceu em 15 de outubro de 1831, numa família rica de proprietários de terras, muito religiosa. Aos 16 anos, ela se casou com um rico empresário com quem teve uma filha em 1851. Ficou viúva no ano seguinte e escolheu uma vida de oração e solidão, pontuada pela participação frequente nos sacramentos. Cuidou dos pobres e fez de uma cabana simples seu lar. Em 1862, conheceu o padre carmelita descalço italiano Leopoldo Beccaro e, com sua orientação espiritual, fundou a primeira congregação local em Kerala, a Terceira Ordem das Carmelitas Descalças. Na nova família religiosa, que inclui sua filha e sua irmã mais nova, ela acrescentou à contemplação a vida ativa na educação e formação de meninas pobres e órfãs e na assistência aos abandonados e mais necessitados. Morreu em 18 de julho de 1913. Em 2005, a cura milagrosa de uma menina durante a fase fetal, que sofria de lábio leporino, foi atribuída à sua intercessão. A mãe da menina invocou Madre Elisua, aconselhada por uma religiosa das Irmãs Carmelitas, que sugeriu que outros parentes também fizessem súplicas. A menina nasceu por cesariana, perfeitamente saudável. Sua obra mais conhecida é a Basílica Expiatória da Sagrada Família. Antoni Gaudí, nascido em 25 de junho de 1852, provavelmente em Reus, aceitou dirigir as obras no ano seguinte ao lançamento da primeira pedra em 1883, aos 31 anos. Desde então, ele dedicou toda a sua vida à construção do local de culto no qual manifesta seu gênio artístico, seu sentimento religioso e sua profunda espiritualidade. O jovem Gaudí considerava a Sagrada Família uma missão que lhe fora confiada por Deus e com essa consciência transformou o projeto neogótico originário em algo diferente e original, inspirado nas formas da natureza e rico em simbolismo, que expressa sua profunda fé e espiritualidade, que tem influências beneditinas e franciscanas. Em 7 de junho de 1926, ele foi atropelado por um bonde. Como não foi reconhecido, ele foi levado ao Hospital da Santa Cruz, o hospital para os pobres da cidade. Após receber os últimos sacramentos, morreu 3 dias depois, em 10 de junho. Cerca de 30 mil pessoas participaram do cortejo fúnebre.
Uma imagem de Maria Rosa Mística, abençoada nesta segunda-feira, 14 de abril, pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, agora está presente no Vaticano. A estátua de Nossa Senhora, doada pelo Papa Francisco, foi colocada em um nicho sagrado ao lado da floreria, nas proximidades do Largo da Fonte Sacramento. Entre os presentes estavam os dois secretários do Dicastério para a Doutrina da Fé, Dom Joseph Kennedy e o padre Armando Mateu, e o secretário-geral do Governatorato da Santa Sé, Dom Emílio Napa. A decisão do Dicastério foi tomada em julho, com base nas novas normas relativas aos supostos fenômenos sobrenaturais, concedendo o nulla osta, ou seja, a autorização formal, e permitindo o culto público da devoção mariana ligado às mensagens recebidas entre 1947 e 1966 pela vidente Pierina Dilli. Essa aprovação também permite a dedicação de igrejas e locais sagrados a essa devoção específica, como a respectiva imagem. Nos fatos relacionados a essa experiência espiritual, conforme registrado na carta do cardeal Fernandes, em julho do ano passado, não se encontram aspectos morais negativos nem outras criticidades. Pelo contrário, podem se identificar diversos aspectos positivos. As aparições de Maria, sob os títulos de Rosa Mística e Mãe da Igreja, estão associadas à localidade de Fontanelle, ao sul de Montichiari, na província de Brescia, na Itália. A vidente Pierina Dilli nasceu em uma família de camponeses, trabalhou como zeladora e enfermeira em um hospital e levou uma vida muito simples até sua morte em 1991, aos 80 anos. Os fenômenos místicos envolvendo Pierina ocorreram em 2 períodos distintos. O primeiro foi em 1947, quando a Virgem teria aparecido a ela, apresentando-se como Rosa Mística e Mãe da Igreja. Pierina relatou ter visto, sobre a veste branca de Maria, 3 rosas, uma branca, uma vermelha e uma amarela, simbolizando oração, penitência e sofrimento. O segundo ciclo de aparições ocorreu em 1966, justamente em Fontanelle. Em 13 de maio, data especialmente mariana, a Virgem indicou a Pierina uma fonte específica como local de purificação e fonte de graças. Já naquele mesmo ano, iniciou-se a construção de um santuário local, concebido não como uma igreja tradicional, mas como um anfiteatro aberto. De um lado, há uma capela para a celebração eucarística, do outro, uma capela menor que protege a fonte indicada na aparição. A esperança como tema central da fé cristã é o título da reflexão do padre Gerson Schmidt. Quem nos traz essa reportagem especial é o colega Jackson Werpen.
A fé é a base da esperança. No seu sentido próprio, ter esperança significa olhar para a frente. A expressão fé significa ter uma confiança forte. Quando minha esperança é baseada nas promessas de Deus, então a minha esperança e a minha certeza baseiam-se na pessoa que me deu essas promessas. No início dessa Semana Santa, Padre Gerson Schmidt nos propõe a reflexão, a esperança, como tema central da fé cristã. Vamos ouvir.
O tema da esperança ocupa na reflexão teológica atual o lugar de grande transcendência em virtude da revalorização da dimensão escatológica da mensagem cristã que ocorreu nos últimos anos. O Concílio Vaticano II deu um sentido novo ao tema da escatologia, não simplesmente como realidade transcendente, mas que tem implicações e mudanças no modo de viver de cada um de nós. Diz assim a Constituição sobre a Igreja, a Lumen Gentium, quando aponta a índole escatológica da Igreja Peregrina e sua união com a Igreja Celeste. A prometida restauração que esperamos já começou, pois, em Cristo, progride com a missão do Espírito Santo e por ele continua na Igreja. Nesta, a fé ensina-nos o sentido de nossa vida temporal, enquanto na esperança dos bens futuros, levamos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação. Lumen Gentium, número 48. Vamos acentuar. A fé nos ensina o sentido da nossa vida temporal para levarmos a cabo a missão que o Pai nos confiou no mundo e trabalhamos na nossa salvação. O interesse da pesquisa teológica pela temática da esperança orienta-se primeiramente para a interpretação do futuro do homem e da história. A elaboração de uma teologia da esperança ou de uma espiritualidade de esperança volte a encontrar o lugar que lhe compete, pressupõe o correto discernimento sobre o modo como hoje o homem se compreende a si mesmo. Trata-se, pois, de perguntar-se que relação existe entre a condição humana e a esperança, a fim de saber se ela é elemento marginal para o homem ou se, pelo contrário, está profundamente enraizada em sua experiência existencial e histórica. O teólogo Jürgen Moltmann é autor de mais de 40 livros, incluindo sua famosa trilogia Teologia da Esperança, em 1964, O Deus Crucificado, 1972, e A Igreja no Poder do Espírito, 1975, e uma série posterior de contribuições sistemáticas. Na Teologia da Esperança, Moltmann começou a expor sua escatologia do Reino de Deus, baseada na esperança na ressurreição, mas mais tocada no aqui e agora do que em qualquer julgamento final ou individual. Ele também rejeitou qualquer moção de que o cristianismo pudesse ser reduzido à busca pessoal de um indivíduo para alcançar a salvação. Se a esperança cristã for reduzida à salvação da alma num céu para além da morte, ela perde o seu poder de renovar a vida e mudar o mundo, e a sua chama é apagada. Moltmann é o teólogo da esperança, entendida de forma receptiva e ativa, como expressão de uma palavra de Deus, que é a promessa de futuro, e como princípio impulsionador de uma palavra humana, que deve se expressar como protesto contra o que existe e como impulso de perdão e reconciliação futura. Moltmann escrevia no seu livro Teologia da Esperança assim: em sua integridade, e não como que em apêndice, o cristianismo é escatologia, é esperança, olhar e orientação voltados para a frente, e é também por isso mesmo abertura e transformação do presente. O escatológico não é algo situado ao lado do cristianismo, mas constitui simplesmente o centro da fé cristã, o tom com que harmoniza tudo nela, a cor de aurora de um novo dia esperado, cor com que aqui embaixo tudo se acha banhado. Uma teologia autêntica deveria ser concebida, portanto, a partir de sua meta no futuro. A escatologia deveria ser não o ponto final da teologia, mas seu começo. Na existência cristã, a fé ocupa o primeiro lugar, mas o primado pertence à esperança. Sem o conhecimento de Cristo, que se possui graças à fé, a esperança se converteria em utopia suspensa no ar. No entanto, sem a esperança, a fé esmorece e torna-se tíbia e morta. Por meio da fé, o homem encontra o caminho da vida autêntica, mas somente a esperança pode mantê-lo em tal caminho. Por isso, a fé em Cristo e em Cristo ressuscitado faz que a esperança se transforme em certeza e a esperança confere amplo horizonte à fé, levando à vida. A esperança é, portanto, a verdadeira dimensão da fé, é o caminhar da fé para o seu objeto, ou seja, Deus Senhor do futuro. O nome bíblico Yahvé vem interpretado por Martin Buber com as seguintes palavras: eu estarei presente como aquele que estará presente. Por isso a fé e a esperança não podem justapor-se como se a fé se referisse ao que já aconteceu, ao passo que a esperança olhasse exclusivamente para o futuro. Tanto o presente quanto o futuro de Cristo o fundamentam a fé e a esperança na imanência recíproca de ambos. A fé lembra a verdade da ressurreição de Cristo como acontecimento criador do futuro, mas que redimensiona o presente. A esperança, por sua vez, alimenta a tendência para o futuro, baseando-se na realidade do que já aconteceu. Pelo fato de abrir o futuro, a esperança prevalece sobre todas as outras manifestações vitais do homem. Influi em seu modo de pensar, de conhecer e de viver. O ainda não ser subjetivo e objetivo, isto é, o possível, se converte em fundamento último da realidade que impele o homem para o novum ultimum, que não é outra coisa senão o futuro do homem escondido e do mundo escondido.
E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, desta segunda-feira, 14 de abril, vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Uma boa Semana Santa e até lá!